ジオショー。
Tá ligado qual que é esse som aí?
Nossa Leandro. Senhora,
tá ligado? É tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?
Começou pesado, hein?
Começou pesado pelo seguinte, eu vou explicar por que que eu escolhi Who Knows, por que o Jimi Hendrix,
Who Knows?
Por quê?
Who
por quê?
Knows?
Eu sei por quê. Ah. Por quê? Assim, eu já era grande fã do nosso convidado da noite de hoje, Leandro.
Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, como vai você?
Boa noite.
Eu vou bem, muito bem.
Muito bem. Eu vou explicar por quê.
Por quê?
Porque a primeira vez que eu toquei uma ideia com o nosso convidado foi em 1989, quando ele era produtor de um dos grupos que fez parte do Cultura de Rua, o primeiro disco, grande disco de rap nacional lançado em 89 no Aeroante. Eu fui lá no show, acompanhei tudo aquilo lá, e depois do show eu falei assim, vou chegar nesse cara aí, mano, porque eu ia assinar com uma gravadora, e eu precisava de um produtor pro disco, eu falei, vou convidar esse cara. Quem que é esse cara?
Quem que é?
O Escova, velho! Escova, boa noite, Escova! Então eu cheguei no Escova e falei assim, Escova, é o seguinte, velho, queria que você produzisse os Devotos. Ele falou assim, lógico, vamos aí, mano. Eu falei assim, mas olha, é o seguinte, é rock. Ele falou assim, meu background é Jimi Hendrix, mano. Eu falei, então é isso aí, velho. Por que que eu escolhi o Band of Gypsies?
Oxe, maravilhoso esse disco. É o mais porque, gruvado, porque... é o gruvado, né?
É o que...
É o mais gruvado de todos.
Eu acho que o futuro do Hendrix ia ser isso, cara. Ele ia passar no rock, cara.
Não, ia passar, né?
Não ia. A tendência não era essa?
Já tava com conversa com o Miles, né?
Já pensou ele, Miles Davis e tal. Ele
o Miles foi influenciado por ele, pô.
Ele ia pra frente, não ia pra frente?
Ia.
E o Band of Gypsies? Não. As pessoas criticam, né? O Billy Cox. Não.
Não.
E um baterista? Que toca pra caceta.
Canta pra caceta.
Você vai dizer, velho, essa é a grande banda de Hendrix. Eu sei que os fãs do Hendrix vão brigar comigo. Já briguei com os fãs do Hendrix no Twitter por causa disso, porque eu falei, pô, Band of Gypsies, aquele disco é o meu disco preferido. Mas e o Experience? Não, o Experience é outra história, é uma outra fase do Hendrix.
Eu acho que o Band of Gypsies era o começo da virada dele, né? Ele tava procurando um outro caminho, né? Agora, obviamente, o Ariel Experience foi o surgimento do cara, né? Como um artista.
Não, e era uma grande banda também, nossa. Óbvio.
Mas, meu, o Noel Redding, bicho, eu não ia aguentar muito tempo mesmo. Porque o Noel Redding tinha um ciúme do caramba. Você já viu os documentários?
Tinha um ciúme. Ele era guitarrista?
Ele era guitarrista.
E daí colocaram ele pra colocar um baixo.
E é o seguinte, ele comia riscado ali, né? Porque, pô, vai querer fazer o quê?
Não vai brincar,
vai tocar,
né?
Guitarra correndo do
não
lado
dá pra
do
discutir com o menino, né?
Não dava, né? Tem um documentário que ele fala disso. O Hendrix morreu, ele ainda não fez as pazes. O que era o irmão dele mesmo? Era o Mitch Mitchell, né? Que, aliás, tocava bateria.
Não, um monstro.
Pra cacete,
não,
né?
Todos os caras que acompanharam o Hendrix, os quatro que acompanharam o Hendrix, eram monstros. Mas assim, é que quando eu ouço, especialmente essa faixa, assim, é um momento muito espiritual. É espiritual esse show, né, cara? Eu lembro que a história desse show é que eles gravaram no dia 31, né? E depois no dia 1º de janeiro. Dia 31 de dezembro, 1º de janeiro. No dia 31, o produtor falou assim, olha, velho, seguinte, faz um show certinho, por favor. Sem miquices. Faz um show bonitinho. Tá bom. Daí no dia seguinte falou assim, agora faz o que você quiser. E essa faixa que a gente tá ouvindo é a de 9 minutos. E ele falou assim, agora foda-se, eu vou fazer um sonzão da minha cabeça. E foi uma maravilha, eu tenho os dois discos, que eu sou um grande fã.
Uma maravilha.
O fato é que a gente tá aqui com o Escova. O Escova veio aqui pra contar um pouco da história da música brasileira.
Até porque o programa só tem uma hora. Se ele fosse contar muito da história... A gente teria que ir até meia-noite.
Por isso que eu estou sendo ágil. E a gente começa com música, então.
Começamos com música. E que música?
É uma grande música de um grande sujeito, um cara chamado Tim Maia.
Opa, grande.
E o Tim Maia fez um mantra funk em 78 maravilhoso, que é sossego.
Ah, maravilhoso.
Que é uma coisa absolutamente genial, não é isso?
Genial.
Então vamos ouvir o Tim Maia?
Bora lá. Sossego.
nessa. Porque eu quero sucesso.
Amigos, é o seguinte, isso é o verdadeiro mantra funk. É o funk de uma nota só, né? Em dó. E é uma nota do começo ao fim, cheio de variantes maravilhosas.
Tem uma que é o Terapêutica do Grito, que é uma nota só mesmo.
Que loucura, né, cara? Era no groove, né? Era no groove. Você conheceu o Tim?
Conheci pra caramba.
Grande figura, né?
Grande figura.
Uma vez ele me deu um presente no camarim do programa livre lá do Serginho, que eu desisti. Eu passei pra frente. A gente agora tem a honra de receber aqui no nosso programa ela, a mentora disso tudo, a provocadora, ela mesma, Carolina Mendes. Boa noite.
Boa noite.
Como vai você?
Bem.
Tá feliz?
Tô cansada.
Tá cansada?
É, aproxima o microfone, Carol.
Tô feliz, mas tô cansada. Sempre.
Você está feliz, mas tá cansada.
Eu acho que é da idade, e eu sei, eu não sou velha, mas eu fico cansada assim mesmo. Já cheguei nesse ponto de estar cansada.
Mas você trabalha demais, Carolina.
Mas eu não eu queria.
Você não quer sossego, é isso?
Eu queria ser rica, na verdade.
É mais fácil ficar no sossego rico, né? É verdade. Carolina, então você estava me dizendo agora há pouco que é aniversário de Clara Verbuck, é isso? Clara
aniversário de Clara Verbuck.
Então parabéns pra você, Clara Verbuck! Muitos anos de felicidades, parabéns. Realizações, livros.
Monstra Sagrada.
Ela mesma, a polêmica, Clara Verbuck.
Sim.
Então você vai encontrar com o Mário Messias, toda aquela turma.
Então, aparentemente, Clara Verbuck não pôde voltar pro próprio aniversário.
Entendi.
E eu achei que a pessoa tão boa e tão incrível quanto Clara merecia ser homenageada assim mesmo, então irei no aniversário dela, mesmo não tendo mais um aniversário.
Entendi. Bom, vamos mandar os parabéns para ela via Twitter também, porque ela é muito twitteira também, super twitteira. Bom, eu não sei se você sabe, mas a gente tá aqui com o Escova, o grande Escova. E o Escova, ele tem uma história na música brasileira. E agora, eu conheci o Escova no começo dos anos 80, quando ele montou o Sossega Leão. Mas eu sei que tem uma história anterior, não é isso, Escova?
Ah, mas tem muita história, né?
Muita história, não é isso? Você é da geração do Gigante Brasil, daquela turma?
Sou dessa geração, mas assim, o Gigante acho que tinha 1 ou 2 anos mais que eu. Acho que 2 anos. Uhum. Eu tô sex total agora. Sex e a Genário também.
Tá, entendi, claro, lógico.
Sex mas, assim, e a Genário.
Antes do sossego, qual que eram os lances que rolavam?
Não, na verdade é o seguinte, olha só, vou fazer um resumo aqui.
Uhum.
Minha mãe adotiva era concertista de piano, então ela estudava 6 horas de piano por dia, todo dia.
Ai, ai, ai.
Então eu já nasci numa casa onde eu ouvi uma pessoa martelando um piano 6 horas por dia, todo dia, com exceção de sábado e domingo.
A música não era uma coisa estranha pra você?
Não, não. E aí meu irmão gostava muito de... É uma família, né, de origem italiana. Meu irmão gostava muito de ouvir música italiana popular.
Ok.
E eu ouvia o que a garotada na minha idade ouvia. Beatles, Rolling Stones, essas coisas, né? E assim... como é que se diz? Polvilhados de Rita Pavone, Albano,
Rita Pavone,
né?
Genial.
Porque viajavam sempre pra Itália e traziam sempre os discos. Bom, enfim. Aí com... sei lá, 14 anos de idade, eu comecei a ter curiosidade de tocar, mas não tocava nada, mas tinha curiosidade e tal. E nessa eu conheci um americano chamado John Grove, que faleceu há 4 anos atrás. A gente... Eu demorei 25 anos para achar ele. Quando eu achei ele, ele estava vindo pro Brasil buscar a história passada dele, me encontrar, me procurou 25 anos, como eu procurei ele. Uhum. Aí foi super emocionante, aprendi a tocar com ele praticamente. Uhum. Quem apresentou a gente foi um cara que é maestro hoje em dia de música clássica, chama Paulo Hidlevski,
okay.
Que era baixista, tocava com ele, ele era guitarrista. Resumo da história, falou pra ele, eu conheço um cara que canta igualzinho o Hendrix, imito o Hendrix. Ele falou, duvido. Aí virou pra mim e falou, eu conheço um cara que toca todos os músicos do Hendrix, eu duvido. Aí quando a gente se encontrou, nós dois viramos o Jimi Hendrix.
Entendi.
A partir daí é que eu comecei a assumir que eu queria tocar.
Tá.
E nessa, obviamente, a Magda Tagliaferro, que foi o maior intérprete de Beethoven na música brasileira, da música clássica brasileira, dava aula pra minha velha.
Ok.
Então, de pequenininho, eu ia em aula de interpretação de Beethoven e me levava com 7, 8 anos de idade.
Isso ajuda,
lá.
Hein?
É.
Ajuda.
É.
Base?
É, vamos dizer assim, que no meu inconsciente eu tenho bastante repertório.
Isso.
Né? Agora, tocar mesmo... Aí fui estudar violão clássico, imagina, meu Deus. Bom, moleque. Moleque só. Com cabeça de roqueiro. Então, claro. Não tinha muito jeito, né?
Mesma história comigo. É. Eu abandonei as teorias todas.
Não, estudou lá em São Caetano também, né?
Estudei em São Caetano, da Silva Gomes, dentista. No Chopin.
É, eu sei que ele é dentista. Eu conheci ele, ele era dentista.
Ex-dentista.
Agora ele não trata de dente, ele só morde.
É, não, é. Ele escova os dentes também.
Mas escova também.
Eu também escovo, os que sobraram.
O dia que me queixei de dor de dente... Thunderbird me fez uma assistência espetacular.
Eu ainda tenho noções.
Profilaxia monstra e palavras assustadoras que fazem a gente procurar remédio imediatamente.
Imagina, eu só sei as pentatônicas da odontologia, digamos. Agora, fato
você
é que...
Você toca blues no caso, sim,
exatamente. No caso, então, você formou o Sossegalinha em que ano, na verdade?
O Sossegalinha é o primeiro... Ah, não. 80. A primeira formação foi em 77.
Ah, para com isso.
Tô falando sério.
Entendi.
Na verdade, assim, quando eu comecei com essa história com o John, tal, não sei o quê, a gente montou uma bandinha, começamos a tocar, tal, não sei o quê. Em 1974, sei pra 75, ele foi embora para os Estados Unidos. Daí é que eu fui lançado para o mercado, me lancei no mercado como músico. Aí comecei a conhecer um monte de gente. Conheci o Duda Neves, Zé Machado,
Claudio o abominável Marcos, Duda das Neves.
É, o abominável. Aí nessa história, eu já estudava no Clã. Então já tava meio me jazzificando, vamos dizer assim, né?
Você estudou com baixo?
Eu estudei baixo, baixo acústico e baixo elétrico. Estudei com
o
Luiz Chaves.
Como chama o professor?
Luiz Chaves e com o Gerson Frutuoso, foram os dois que eu estudei. É.
Uns monstros.
É. Então, só que aí, então, na verdade, assim, a minha volta à música, vamos dizer assim, mais hipnótica, ritual, do groove, né? Foi justamente que eu comecei a contestar um pouco essa coisa. Apesar de eu ter uma formação que eu não podia negar, que era uma formação um pouco mais densa, vamos dizer, né, de música, eu era uma pessoa que me relacionava com todo tipo de gente. Então minha música não podia ser o contrário disso.
Claro.
Aí, como eu não podia negar, eu fui procurar o quê? Eu fui saindo do jazz, só caindo pro choro, por exemplo.
Ok.
E aí larguei de tocar baixo e comecei a tocar percussão. Aí os amigos falaram que eu tava louco, não, você enlouqueceu, pô, você é baixista, você toca com todo mundo, pô, tá baixista. Não, meu, é o seguinte, com pandeiro eu entro em qualquer lugar e me viro, entendeu?
Sim.
Com uma caixa. Bom, aí comecei, tive um grupo chamado Choro Roxo com o Suami Júnior, ganhou o Grammy, que produziu lá, né? A gente, com esse grupo a gente foi pra Europa, ficou 3 anos morando lá, de 78, 81.
Você tinha quantos anos nessa época?
23 anos.
Meu Deus do céu, que delícia.
Aí, foi, na verdade, eu sempre fui infiel aos estilos justamente por ser mestiço de formação.
Você é um rebelde.
Sou mestiço de formação, gosto de música boa.
Claro.
Música boa e pra mim tem um lado antropológico e histórico na música, que é o que mais me interessa. Me interessa entender o porquê que aquela expressão artística, né, se manifesta daquela forma.
Uhum.
Né? Então aí você vai atrás de história, vai, né? Então nessa aí começou minha curiosidade com os ritmos afro-caribenhos, afro-cubanos, né? E comecei a questionar historicamente isso, né? Que é, por quê? Será que depois que os Estados Unidos fechou para Cuba, né? A gente deixou de ouvir rumba, porque a gente ouvia nos anos 40, tinha rumba.
Muito, muito, né? Era muito popular.
Pérez Prado, bicho, por exemplo, mambo, né? A gente ouvia mambo.
A família Escovedo toda.
Depois, né, o Tito Puente também, na mesma
época.
Então, aí isso pra mim também sempre foi uma questão de a curiosidade histórica, antropológica do negócio e, ao mesmo tempo, uma coisa de comunicação. Eu falava, pô, por que todo mundo conhece essa música e ninguém tem o disco?
Claro.
Né? Por quê? Porque ele ouve no alto-falante da quermesse, porque ele ouve na sala de espera do cinema vagabundo do centro da cidade, porque ele ouve no consultório dentário, na rádio X, Alfa, né, que fica tocando aquelas coisas.
Sim.
Pô, vou brincar com essa história. Aí comecei a desenvolver um negócio que não era exatamente uma banda de salsa, porque a banda de salsa toca salsa. A gente tocava todos os ritmos possíveis.
Sim, isso.
Era uma aula, na verdade.
Era uma maravilha. Era um workshop mesmo. Guaratia,
merengue, guarira. Né? Aí, eu, em vez de pôr um pianista, eu coloquei dois guitarristas, porque eu queria que puxasse justamente pro lado roqueiro, aquela época do New Wave. Então, sabe?
Kid Creole, não é isso?
Kid Creole e Cacanantes. A gente acrescentava na história, no meio de Santana, no meio de Pérez Prado, no meio de Tito Puente, de Willy Colón, de Rubem Blades, né? De todos esses... Então a gente tocava Cuban Jazz, tocava tudo relacionado músicas brasileiras inspiradas nos ritmos, a gente tocava também, tipo Ilha de Cuba, do Luiz Melodia, Seu Louco por Ti América. Então, na verdade, para mim, aquilo lá foi uma pesquisa mesmo desse estilo, e a gente sobrevivia fazendo baile, porque nada melhor do que fazer baile com esse repertório.
Eu lembro que o primeiro show que eu vi do Sossega foi na Sala Guilherme Novaes.
Lá era um show mais...
Acho que tinha umas 15 pessoas, eu tava lá e falando assim, nossa! E era uma banda excepcional, era uma grande banda. Quantas pessoas tinham na banda?
Tinha um vibrafonista. Média de 13.
13 pessoas.
O irmão do Rodolfo era o vibrafonista.
Exatamente, exatamente.
Do Rodolfo Stroh.
Aí tinha o Nando Reis.
O Nando Reis. Antes do Nando Reis era o Paulo Miklos.
Que loucura.
O Paulo Miklos e o André Jung. Eram.
Que loucura.
Aí saiu o Paulo Miklos, entrou o Nando. Saiu o Nando, entrou o Hamilton.
Você lembra que ano foi isso? 82, talvez?
82, 83.
É. 82, eu lembro 83. Que esse show me pegou de uma forma que eu falei assim... Cara, o que tá acontecendo? Porque assim, eu ia nos shows da Vanguarda Paulista e tal, não sei o quê. De repente eu cheguei lá e tava lá, Sossega Leão. Eu falei, Sossega Leão. Vamos ver esse negócio aí. Daí eu cheguei e eu fiquei chapado e fiquei eletrizado com o som, assim, que era uma grande banda metais. Eu falei, cara, onde que fica o tamanho? E isso foi até quando? Até a formação da Escopia Máfia?
Até um pouco antes. Acabou acho que em 86. E aí em 87 já tava com a Máfia.
E Escovia Máfia já chegou com uma postura um pouco mais funk, assim, né?
Pois é, na verdade é o seguinte, a gente vai fazendo as outras coisas, analisando os erros que a gente cometeu anteriormente, né?
Explica tudo na vida.
Então, por exemplo, no Sossega Leão tinha uma coisa que era o seguinte, todo mundo era muito bom músico. Mas tinha um lado muito pouco pop, muito pouco desprendido, era todo mundo muito...
Rígido?
Então, porra, bicho, então tinha uma briga, o pessoal dos metais, o pessoal da base, era uma briga, por quê? Pô, vocês têm preguiça de ler, aí eu falava, mas isso é música de preto, meu, não tem que decorar, não tem que ler.
Tem que sentir.
Tem que sentir ela no corpo, não tem que... mas vocês têm preguiça, não sei o que, eu falei, vocês erram sempre no mesmo lugar, porque tá escrito errado, vocês não se tocaram. Aí eu falava, ó, como já disse o ex-Montgomery, o grande jazzista, ninguém faz duas coisas ao mesmo tempo, você lê ou você toca. Vocês estão lendo e não estão tocando. A gente está decorando por quê? Porque a gente toca.
Só.
Aí, coisa, por exemplo, banda de salsa, pô, tudo para nego dançar, né? Claro, tocar dançando, lógico. Os caras tudo durinho lendo.
Entendi.
Aí eu falei, não. Aí quando eu fui montar a máfia, eu falei, não, agora eu vou pegar o seguinte, só vou fazer composições minhas, entendeu? Vou, de novo, descobrir o meu lado, vou pegar o meu lado James Brown, bicho, eu vou colocar de novo, Tim Maia, sabe?
Sim.
O lado brasileiro, mas mais ligado a e vou procurar pessoas que já conheçam a linguagem, porque na verdade no Sossega todo mundo foi se desenvolvendo, desenvolvendo uma personalidade dentro da linguagem. Né? No caso, eu fui procurar pessoas que já tinham uma personalidade dentro da linguagem. Eu vou procurar quem escuta Prince, quem escuta James Brown, quem escuta, sabe, Little Richard, quem escuta Sly Stone, quem escuta Palha, para não ter que discutir isso.
E daí você me apresentou uma série de músicos fantásticos, tipo James Miller, Lelena, Spilly. Qual era a galeria? Quem fazia parte da galeria do Discovery Amor?
Então, na primeira formação
Bucaça?
Bucaça, o Tchê Leal.
O Tchê? O grande Tchê Leal. Tchê.
O Binga, né? Que foi o Paulo Tcheco, ali, Binga, que era tecladista. Tinha a Liege, que tocava saxofone, tinha... A Mônica Dória, que tocava trompete. Depois que saiu a Lelena, entrou a Kiki, né? Que é do Rio Verde hoje lá. Baixista também, que veio do Rio pra morar em São Paulo pra tocar com a Máfia. E aí a Máfia tinha realmente tudo que não tinha no Sossega tinha na Máfia. Então é o seguinte, não. No Sossega era difícil fazer os caras entenderem a necessidade de uma coreografia. No Máfia, a coreografia se criava espontaneamente.
Claro,
os caras
Bucaça,
já escolhiam os dois por causa disso, porque eles já dançavam.
Lógico.
Não escolhi fazer uma banda de mulheres e negros. Não foi isso?
Sim.
Ocasionalmente, aconteceu de ser uma banda de mulheres negros. E mulheres que tocavam.
Sim.
Né? Baixista, saxofonista e trompetista que tocavam. Mas não, também não foi porque eram mulheres. Foi porque, na verdade, os homens que eu conhecia que tocavam esses instrumentos, bicho, já eram totalmente comprometidos com vários trabalhos.
Sim, sim.
E eu precisava de alguém que pudesse se dedicar mesmo e poder desenvolver a linguagem.
E foi espetacular. Eu lembro de shows em especial. Assim, lembro de um show no Cais, por exemplo. Que foi uma coisa assim avassaladora. Assim, eu fiquei chocado com aquilo. Eu falei,
porque era legal que todo mundo, assim, lá no Máfia, ao contrário do Sossega, no Sossega tinha o Tuba, que era um cara que se envolvia com a música do jeito, né? O guitarrista, que era do caramba, tá? Então tinha as pessoas no palco que tinham força, né?
Sim.
Não, no Máfia todo mundo era do palco. Todo mundo gostava de agitar. Então era um negócio que contaminava mesmo, em geral. A gente se contaminava em cima do palco e contaminava a plateia também, né? Por conta disso, né?
Daí chegamos até 1990, assim. Acabou. E daí veio aquela coisa horrorosa que foi... como era o nome dela mesmo, hein? É, Zélia Cardoso de Mello.
Zélia Cardoso de Mello.
Isso, exatamente. E veio com aquele plano que meteu a mão na poupança e tal. E eu lembro que o Devotos ia assinar com a RCA Plug. O Scove ia renovar. O Black Future ia fazer um disco. Todo mundo ia fazer um disco. Daí a gravadora chegou e falou assim: fudeu,
acabou.
Não tem mais contrato, acabou essa parada. E eu nunca perdoei nem a Zélia Cardoso de Mello, nem o Chico Anísio. Eu boto a culpa dos dois até hoje, sabia? Por causa disso. Vocês eram nascidos já?
Eu sou de 84, eu era criança, eu lembro dos primeiros passos. Lembro da morte do PC, lembro do processo do impeachment, lembro.
Da poupança você não lembra?
Não, eu nem
sabia. Você não tinha poupança?
Não, não sabia, não manuseava dinheiro ainda. Era
foi uma loucura, criança. Cara, foi uma loucura.
Nessa principalmente época... pra quem não tinha 13º, como é o caso dos músicos em geral, né?
Foi um horror, cara, foi um horror. Foi uma loucura, assim. Eu tava quente que eu ia gravar o meu primeiro disco, cara. E daí o cara falou assim, não vai rolar.
Não, e hoje
nós estamos... O mundo dá volta.
E, nós, né, e a gente tá vivendo um momento também parecido, né? Nesse sentido da crise,
A gente
né?
vai chegar lá. É. Mas antes eu queria ouvir um som da Escovia Máfia.
É mesmo?
É mesmo, é lógico.
Tá bom.
Claro. Vamos ouvir?
Vamos.
Vamos lá.
Vocês sabem com quem vocês estão falando?
The Music Maker.
There is no competition.
Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Ele é o amigo do amigo do amigo do amigo do amigo. Cabeça de bagre,
espírito de porco,
vaca de presépio,
bode expiatório.
Invencível habitante do Olimpo do poder, do esteroide rasgando o espaço da imaginação.
Bem. É. Já tem um Kiss aí do Prince.
Tem. Isso aí foi um remix feito por mim, pelo DJ 1, porque o personagem do Otávio Miller era um detetive na novela Bebê a Bordo, Sexo dos Anjos, não lembro se é com o nome da novela.
Uhum.
E aí a gente fez esse remix para o Fantástico.
Você trabalhava com o Humberto, então?
Porra, meu, na verdade é o seguinte... Junto com o Theo Werneck, com o Nazi, com o André, a gente, na verdade, que tirou os caras da São Bento, né?
Sim. Todos pra fazer nós. Um Cultura de Rua. Você produziu qual? Código 13?
Não produzi nenhum desses. Eu participei do primeiro disco do Thaí DJ 1 como músico, porque era amigo dos caras. Mas a primeira programação de bateria eletrônica tá aí, de usou, foi eu que fiz.
Que barato.
A gente virou meio... A gente trouxe eles para o pedaço da gente.
Só.
Principalmente o Taíde DJ1. Uhum. E por quê? Porque, na verdade, o público do Máfia, o que que era? Era os caras do break, claro. Como era os caras antigos do Chic Show.
Sim.
Como era o pessoal da classe... da Zona Oeste, vamos dizer assim, né? Que tinha precisava de uma novidade, que não tinha novidade nesse sentido. Dentro da música pop, não tinha, só tinha a gente e o Ed Mota com sotaque preto.
Sim, sim.
O resto era só um rock em si mesmo, sim, né? A gente que tinha esse... Principalmente a Máfia tinha esse contato forte com... Era muito forte o rock e muito forte a música negra, né, no Máfia.
Tinha o gueto.
Tinha o gueto, exatamente.
E o Fábrica Fagos.
E o Fábrica Fagos, é. Que, mas era o mais rock.
É.
Né?
É.
No caso, o mais black era
o... O Fábrica Fagos eram os júniores, assim, né?
É, eram os júniores.
Juniores.
É, os juniores.
Juniores. Eles eram os pequenos juniores.
Juniores.
O gueto juniores. Era uma banda assim que falava assim, nossa, esses caras são espetaculares. Bum! Acabou. É. 90 também, né?
É, também.
Não sei
também.
O que aconteceu, também, eu acho que foi a mesma crise, eu acho.
É,
o
gueto tinha aquele peso, né, do hip hop, mais forte, né, mais pesado.
É, assim. Guitarra, baixo, é verdade.
Muito boa,
mas era muito divertido, cara. É. Essa época era muito divertida, cara, porque eu ia em show de todas as bandas, e as bandas iam nos meus shows. Era uma coisa muito, muito louca, não,
tinha
cara.
Tinha uma coisa muito de...
Um circuito legal, né?
Não, e todo mundo se frequentava, frequentava, era legal isso.
Isso.
E assim, independente de estilo, independente de, né, sabe assim, sei lá... Como até hoje, bicho, porra, eu era tão amigo do Clemente, bicho, sim, sabe? Quanto amigo, sei lá, do Theo Werneck.
Sim, sim.
Né? Do João Gordo.
Sim.
A gente era todo mundo. E cada um na sua, com a sua turma, com o seu som, mas todo mundo se frequentava.
Exatamente.
E sinal dos tempos, né? Você não era como hoje, que você consegue ter acesso à música pela internet e perde substancialmente...
O contato, né?
O contato da música, o todo da música, porque você vê ao vivo, e nessa época você tinha que ir até a música.
Exatamente.
Eu acho que é um dos fatores, mas é engraçado pelo seguinte, olha só. Isso era muito de São Paulo, viu? Porque, por exemplo, em Curitiba ninguém se misturava.
Curitiba tinha o Beija-Força.
Não, tinha o Beija-Força, mas não se misturava. Não, tinha as bandas antigas. Pô, a Chave, né? Que foi os Mutantes.
A Chave, é verdade.
Pô, depois da Blindagem, depois, que era do mesmo Ivo, eram meus amigos.
Mas não são gerações diferentes?
São.
Na época do Beija-Força, tinha o Beija-Força.
Tinha o Beija-Força, tinha logo um pouco depois o Resist Control, um pouquinho depois.
Depois o Relis Pública.
Relis Pública. Aí depois veio...
Mas em São Paulo organizava uma efervescência a partir da metade dos anos 80 até o final dos 90, onde as casas de shows eram muito... Era muito divertido fazer os shows. Você fazia as pilipetas, você cuidava da produção. Eu era como um rocker.
Como diz
eu tinha uma banda de rockabilly.
Eu lembro,
ia no show dos mods, por exemplo, faces e fases e tal.
Só.
Eu incomodava o Nazi, mandava cartas pro Nazi, tipo assim, seu mod. Eu ia nos shows do Taíde, eu ia no seu show.
Só.
Era um momento ali muito especial, né, cara? Que rendeu muita coisa bacana.
Eu acho que, na verdade, o que você estava falando de hoje em dia, como está tudo disponível, também você ver o modo de ouvir música, né? Antes, zap era televisão, controle remoto era para televisão. Você não tinha para música um controle remoto. Você tinha que ir lá no vinil e pular a faixa.
Isso.
Sacou? Quando começou o CD, começou isso. Então, por exemplo, hoje, um álbum já não é mais importante, um CD não é mais importante nesse sentido. Antes você elaborava a ordem do CD de uma forma que a pessoa fosse indo, ficando envolvido pelo seu trabalho, entendendo o seu trabalho da primeira até a última faixa, né? Que, vamos dizer assim, herança do vinil, certo? Hoje em dia, se você não ganhar na introdução, ouvinte, você entendeu? É mais superficial, né? Você tem que ganhar na introdução, ele não vai ouvir a música inteira.
Ninguém mais bola uma set list pra conquistar a garotinha, né?
Não!
Era uma delícia fazer uma mixtape.
Um mixtape.
Tá de presente. Era um presente de aniversário super valorizado.
Opa, né? Mas... Tipo, agora você pode fazer um CD que ninguém não tá nem aí.
Não, vai falar, pô, você me fez um CD, caralho.
Eu não tô sendo nostálgico, eu acho que a gente tá, na verdade, vivendo um momento... De mudança na comunicação. Então, na verdade, ainda é incipiente, né, assim, em termos linguísticos, ainda não dá para você apontar exatamente o que mudou, né? O que a gente percebe é o quê? Com a caída do poder da informação, né? Então todo mundo agora tem opinião. Então todo mundo é opinista. Então nós vivemos uma época dos opinismo, né? É muito mais importante você dizer o que você acha do que você abrir uma discussão para trocar uma ideia, para compartilhar uma ideia. Sim, sim. Né? Então você vê, eu fiz um desenho em casa, tipo uma charge, que é um monte de micropúlpitozinhos, palanquinhos, assim, com todo mundo balançando o braço, falando ao mesmo tempo e ninguém escutando porra nenhuma de ninguém. Né? É o que a gente vê na rede social, né? O cara coloca um negócio, é uma mentira, vira verdade em 2 minutos.
Então, e você não pode discutir.
Não.
Se você não tiver a mesma opinião idêntica à minha,
não.
Você tá errado.
Inclusive,
isso é a base do fascismo, não é isso?
É a base do fascismo? É, duas pessoas que concordam entre si juntas só potencializam a concordância uma da outra até chegar ao absolutismo, da ideia de que eles têm uma verdade absoluta perto delas.
Isso é a morte,
mais
né?
Mais ou menos a base
do fascismo. Isso é a morte.
Mas, então, agora, mas o que é louco dessa história? Por exemplo, também como essa informação está disponibilizada. Porra, se a corporação, grande corporação, Estado de São Paulo, divulgou um hoax, bicho, do Jack Nicholson, dizendo que o Jack Nicholson estava com mal de Parkinson. Quer dizer, então onde é que está a fonte fidedigna? Então qualquer mentira vira verdade em 2 minutos e tem um monte de gente para seguir. Então a gente vê discussões rasas políticas,
sim,
como se fosse com o Corinthians Palmeiras, Palmeiras São Paulo.
Um Fla-Flu.
Né? Um Fla-Flu, né, bicho? Sim. E sem falar assim, escuta, Cátio, nós temos que discutir a reforma, tem que ter reforma política, tem que prender quem roubou.
Isso.
Não, eu sou corintiano, não, você é palmeirense, eu sou corintiano, não fala, eu sou palmeirense, então não tem
como. Eu não vou gostar desse prefeito porque ele torce pro Vasco.
É isso. Então, como é incipiente, nós ainda vamos aqui, daqui a um tempo, entender pra que serviu tudo isso, né? Porque agora não está servindo para absolutamente nada,
né? Só para discussões rasas mesmo.
Não, só discussão rasa e todo mundo... Ah, eu ninguém me conhecia. Hoje eu pego o tweet assim, escova meus dentes.
Escova meus dentes.
E todo mundo... e aí tem um monte de louco que vai lá e, que legal, você escovou o dente, like pra você.
Eu gosto de provocar no Twitter, eu acho muito interessante.
Mas
provocar discussões, no caso,
eu acho. Então, mas eu acho que isso aí é saudável. Por quê? Agora, quando você pega Facebook, por exemplo, você pega lá o enunciado, tá? Um enunciado qualquer, um link de um Zé Mané qualquer, que não é um que qualquer coisa, que também falou a opinião dele lá, entendeu? Aí você vê lá 700 mil likes e você vê 700 comentários. Só que aí o que acontece? O cara que fez o primeiro comentário, ele responde ao cara que colocou o enunciado, certo?
Sim.
O segundo também, o terceiro também. Talvez lá o sétimo ainda dá uma olhadinha nos outros 6 que estavam antes para ver como é que tá encaminhando a discussão.
Sim.
Né? Uhum. Mas, bicho, lá no 700, no Cidadão 700, bicho, ó, já não tá vendo uma porra nenhuma, ninguém tá. Não tem conversa.
Ele tá só mijando no poste ali.
Só,
né?
mijando no poste.
Por isso que eu briguei com o Facebook.
Marcando território
porque é chato.
É muito chato.
Ficou chato o Facebook. Isso
é muito chato,
cara.
É muito chato.
O Twitter te restringe a 140 caracteres, então, ser sintético.
Se vira.
Né?
Se vira.
E assim, vira. E é bom você ser educado, né? E tratar bem as pessoas. Existe o poder do bloco também, né?
Existe.
Existe o poder do bloco.
Outra coisa que é engraçado também, ó.
Educação, né?
Mas vamos analisar uma coisa engraçada. É meio divino o poder do bloco. Eu acho estranho. Porque, olha só, numa democracia, você é obrigado a conviver com opiniões contrárias.
Sim.
Ah, você não pensa que nem eu, pum, ok.
Não, mas não é assim.
Não,
é quando o cara chega e enfia o dedo no seu olho, e você fala assim, doeu, velho.
Não, mas
ele vem e faz no outro olho, pum, você fala assim, chega, basta.
Você já está falando de um uso consciente. Eu estou falando do uso popularesco da história, não consciente. Eu já cheguei a expulsar 2 pessoas sem bloquear. Eu falei, eu não. Ah, você não sei quem, se quiser me bloquear. Eu falei assim, eu não vou te bloquear, você vai fugir daqui, você vai sair daqui. Não vou te bloquear, você que vai sair. Que ninguém, eu não pedi tua opinião, não pedi pra você vir aqui, sacou? Então você, por favor, retire-se.
Olha, voltando assim, tipo,
voltando à música.
Uns 10 ou 20 anos atrás, em que momento você entrou no Trio Mocotó?
Então, o Mocotó foi o seguinte...
Em que circunstâncias?
A circunstância do Mocotó foi o seguinte, eu já era amigo de João Paraíba, etc, etc. O meu xará Escovão saiu, aí o João perguntou pra mim, escuta, você conhece alguém, um frontman que toque guitarra, violão, pra estar na frente pra cantar com o Mocotó? Falei, posso te indicar alguns, indiquei uma meia dúzia. Ele falou, não gostei de nenhum.
Ih.
Aí eu falei, então vou procurar uma meia dúzia. Mandei uma meia dúzia, ele não gostou de nenhum.
Não.
Aí eu falei, escuta, qual é a curiosidade? Você está procurando exatamente o que é que você tem para fazer? Ah, não, porque assim, a gente tem um disco pra gravar, que a gente já gravou um primeiro, que é o Samba Rock, uhum. com o Fritz saiu, hoje agora a gente vai gravar o segundo com a gravadora, uma gravadora belga, junto com a YB aqui no Brasil, e uma gravadora belga, Kramedy, e a gente tem uma tour pra fazer. Eu falei, meu filho tinha acabado de nascer, eu sem
o
trampo.
Bento?
É, eu sem trampo, há 12 anos. Eu falei, peraí.
É, vou conversar.
É, meu, vou eu. Ah, não, mas você tem sua carreira. Eu falei, não, peraí, se eu tenho, se a carreira é minha, eu faço com ela o que eu quiser.
Exato.
E outra, bicho, meu, eu sou fã de vocês, eu conheço o som de vocês, de cabo a rabo, é o que Sim. eu gosto de tocar, sabe? Tô tocando muito mais guitarra do que baixo hoje em dia.
Só.
Bora lá, sou frontman, deixa comigo, eu seguro a galera geral. Eu morei fora, tem coisa lá fora pra fazer, tá em casa, bicho, eu falo três línguas, vou lá, pode vou falar. Lá.
Foi divertido?
Não, foi divertido pra cacete, bicho. Muito divertido, muito divertido.
Como é que foi essa trajetória?
Então, aí é o seguinte, a gente gravou o disco e aí já tinha um agente lá fora, então esse agente garantia uma média de 50 shows por ano.
Que delícia.
É, 20 cidades, 20 países. É. Aí isso durou, sei lá, uns 8 anos. A gente tinha todo ano 60 dias. Tinha época, era assim, 60 dias, 58 shows. Então tinha um dia pra chegar. Uhum. E aí, bicho, era pedreira, porque não é uma tour de mainstream, né?
Uhum.
Que você vai tocar em Viena, você chega quinta-feira.
Nossa, limousine Mercedes-Benz.
É, aí passeia na cidade, Entendi. Aí faz show sábado, domingo, segunda você ainda dá mais um passeio, faz umas compras e vai embora. Então, o negócio da gente era uma pedreira, Entendi. Mano.
Pé na estrada.
Mas legal pra cacete, porque assim. Porra, meu, eu tinha morado já na França e rodado bastante, né? De 78 a 81 lá com...
Você rodou na França?
Não, não rodei.
Ah, tá.
É, não dancei.
Ah, entendi.
Não, aliás, dancei. Você mas dançou toquei na também. França,
mas entendi.
Dancei, mas
Foi toquei. Musical.
É, musicalmente.
Tá.
E aí, como Mocotó, o que acontece? Eu tive a chance de rever os meus amigos e rever os lugares que eu tinha quando eu morava lá uhum. e conhecer vários outros lugares. Então, assim, sei lá, ó. Terceira vez que você vai num lugar, você não pode considerar que você conheceu, você foi tocar um dia, né? É. Você passa pela cidade, passei por tal cidade, beleza. Sim. Da segunda vez que você vai, você já fala, conheço um pouco aqui.
Claro.
Você já vai dar uma banda.
O croissant ali é gostoso.
É, vai naquele lugar ali, o croissant Sim. é bom. Pô, pela quinta vez que você vai, velho, você
Aquele puteiro é o melhor.
Já tem os amigos, amigas, né? Os amigos,
pode
né?
Pode crer.
Mas tem coisa muito... Aí é divertido pra cacete, por exemplo... Chegava na França, então eu virava o escravo da banda, né? Não, você pergunta, você fala, como é que eu falo isso e tal? Era um saco. Aí um dia a gente chegou, entrou numa bulangerinha de manhã pra tomar um café, no uhum. café. Aí os caras, escova, como é que pede não sei o que, puta que pariu, tá? Aí o cara, vocês são brasileiros? Aí tudo, eu falei, puta, me livrei, o cara que trabalhava lá, era português, ah, beleza, okay. agora não é, né?
Pode crer.
Aí, você quer, por favor, brasileiro, você quer o quê? Comer? É, eu quero um coração, tá, você, não sei o quê, aí chegou pra mim e falou assim, e você? Ah, eu queria um pão francês, um com manteiga e não sei o quê. Mas todos os pães aqui são franceses. Pode crer. Um momento, todos os pães aqui são franceses.
Afinal de contas. Isso foi até quando, Escovar? Até que ano você ficou no
tempo? Isso foi, acho que é até uns 5 anos atrás.
Pô, mais ou menos, uma estrada, hein?
Ô, oh, não, foi legal pra cacete. Agradeço.
Na guitarra.
Tocando guitarra. Tem inclusive aí um solo de guitarra à la Hendrix com o Mocotó.
É mesmo?
É.
Você podia procurar isso?
Tô procurando.
Enquanto você procura, nós vamos ouvir o Alabama Shakes.
Alabama Shakes.
É o Alabama Shakes. Não. É legal. É legal. Pode pôr. Tem uma cantora maravilhosa que toca guitarra maravilhosamente bem, é uma banda de tanto, vamos ouvir o Alabama Shakes.
Bora lá.
O link.
Bora lá. Crioula. Will be in stores next month. Please welcome back to the program. It's about time. Yeah. Alabama Shakes. We'll be right back.
Alabama Shakes ao vivo no Dave Letterman, que nessa semana passada deixou de se apresentar, aposentou. Eu vi o último programa, foi com
Mas escuta isso, Fighters. É bom você me falar. Uhum. Ele se aposentou, porque do jeito que eu vi, parecia que ele tinha morrido.
Não, ele não. Pra gente, é como se ele tivesse morrido, porque eu sou o maior fã do Dave Letterman.
Ele é ótimo.
Ele é impressionante, ele é um cara muito esperto, tira sarro dele mesmo. Ele ensinou as pessoas na TV a tirar sarro de si próprio. Pra não tirar a chance de você tirar sarro de mim, Leandro, eu mesmo tiro, tá? Deixa comigo.
Faz bem pra vida isso.
É legal, né, cara? E ele é muito inteligente. E o Paul Schaefer.
Paul Schaefer.
O produtor musical, né? Ele levava os caras mais legais pra se apresentar lá. Eu vi de tudo ali, cara. De tudo.
É muito legal mesmo. Muito
Mas
legal.
Eu tava falando assim, diga lá.
Eu encontrei um solo de guitarra do Escova Trio Mocotó em 2004 em Hamburgo, é isso?
Isso aí, é isso
aí. Ah, vamos ver isso então. Ouvir? Vamos lá, vamos lá. Enlouquecendo a galera.
Vai ter um Hendrix aí.
Vai ter um Escova fritando na guitarra, é isso?
Fazendo barulho, meu. Fazendo barulho. Tem que ter barulho, né? Mesmo
quem
no samba
na banda?
Rock.
Essa época que tava
é
na
o Trio Mocotó, então. É o João Paraíba, obviamente. Sim. O Nereu, obviamente. Uhum. O Rogério Rogelitz no teclado. O Janja Gomes, filho do João, no violão. É, o Vitor Momento na percussão. filho do Nereu, e o Giba Pinto no baixo. É isso.
Escova, que todo mundo quer saber, quais são os próximos planos, assim, que a gente quer te ver, a gente quer te ouvir.
Olha,
e a gente precisa saber alguma coisa.
Então, cara, na realidade é o seguinte.
O que vai ser?
Eu não tenho muita coisa pra tocar ao vivo, não. Eu tô tentando fazer um trabalho mais introspectivo, eu diria, com a música. Então, assim, talvez eu acho que eu tô com a ideia de fazer um disco com umas composições que eu tenho parado. Tem um livro que eu tô querendo lançar aí mais pra frente.
Ok. É muito divertido fazer um livro.
Pois é.
Então... Ele tá fazendo um livro.
Leandro. Fazendo um livro de um grande amigo.
Não, não é um grande.
Grande amigo, ex-DJ e tudo isso. Mais.
Ah, um que é meio gay?
Não, é esse.
Espero o livro.
Peraí, São Paulino. Eu confundi. Não é gay, não.
Mas, você podia escrever um livro e contar todas essas histórias maravilhosas da música, hein, cara?
Ah, eu precisava de um ghostwriter pra isso.
Olha aí, tá vendo? Já vou apresentar um pra você depois do programa, tá bom? Acho que pode ser muito divertido mesmo.
Vamos embora.
Na verdade que eu toquei. O meu livro tem um nome de apontamento, entendeu? Porque assim, eu sempre escrevi muito letra de música, essas coisas. Aí de uns 2 anos pra cá eu comecei a escrever ideias, pensamentos, poesia e tal. E aí ficou um monte de texto parado.
Sei.
Alguns, eles até têm um formato musical, assim.
Uhum.
Agora, eu também tô pensando seriamente no meu filho que você conheceu.
O Bento. Figura.
Que tem 12 anos de idade e que tá escrevendo. Se eu te mostrei, né, o que ele escreve.
Sim,
né?
Sim.
Assustadoramente.
E então, ele não é músico?
Ele canta, ele tem intenção de ser músico, mas acho que ele tem mais jeito pra compositor mesmo. Ele compõe as músicas.
Que demais,
né?
Cara.
Mas o texto dele também, de repente, acho que eu vou investir nele.
Viu? Lógico, claro. Agora, outra coisa que assim, que você, de repente, assim, você podia ajudar a gente, eu quero dizer, pelo menos São Paulo. É lance de produção cultural, assim. Eu lembro
que eu quero fazer.
No último aniversário de São Paulo, você se envolveu bastante nisso. E foi responsável por uma das programações, da comemoração do aniversário. Você se diverte com isso? Você acha legal?
Adoro. É o que eu mais gosto de fazer hoje em dia, é isso. Então, na verdade...
Porque precisa de base pra fazer isso, você sabe.
É lógico.
Não basta ser um blogueiro.
E essa base não é o Google que dá.
Não é o Google que dá, cara! Não é o Google!
É a vida.
Exatamente.
Não, minha intenção hoje é o quê? Eu queria prestar serviço como consultor, porque, dá pra eu conversar de qualquer estilo de música na boa. Consultoria, curadoria, entendeu?
Sim,
sabe?
Claro.
Eu trabalhei em rádio também, né, bicho? Já fiz tanta coisa já. Eu queria agora deixar minha música mais preservada do mercado.
Entendi.
Sabe? Porque, porra, bicho, eu não tenho o menor saco, bicho, de me meter no meio dessa competição ridícula.
Sim.
Idiota, sabe? Nem deixar minha música ser julgada por uma pessoa que lê cabeçalho de nota de blog.
Ainda bem que você não vai estar no Superstar.
Pelo amor de Deus. Então, assim, fazer a minha música pra quê? Bicho, pra mim, pros meus amigos, entendi, entendeu? Entendi. Pra meu prazer, eu não tô afim mais de... Agora, contribuir, bicho, com o que eu aprendi na minha vida é tudo que eu quero. Adoro produzir disco.
Então?
Adoro. Vamos fazer o novo do Devotos.
Eu quero me envolver mais nisso.
Agora a gente faz. A hora que você tiver tempo
outra coisa,
pra fazer isso, tô dentro.
Como que você acha que tá a política cultural na cidade de São Paulo, no estado e no país?
Uma bosta.
Ah, tá. Okay. Entendi.
Uma bosta sem verba, todo mundo, você entendeu? E outra. I love you, né? Só
é
rola um I love
isso,
you,
né?
Na parada. Não, não
isso
dá.
Isso não é legal, né?
Não, eu tenho tido experiências muito tristes.
É.
Sabe, assim?
Eu tenho
visto muita gente colocar a raposa pra tomar conta de galinheiro, sabe?
Sei.
Então é complicado. E a gente fala, pô, a gente não tá falando de entertainment, a gente tá falando de cultura.
Isso, exato.
Porra, cadê a cultura? Né? Não, quer dizer... Eu, por exemplo,
sei que o governo do estado de São Paulo, por exemplo, teve uns probleminhas desde o ano passado, onde que, assim, de repente, assim, a grana para a TV Cultura, por exemplo, ela sumiu.
Pois,
a grana para a USP sumiu.
Pois é.
A virada cultural não teve repercussão nenhuma do estadual.
É.
E assim, parece que tá tendo um probleminha ali de caixa, né?
É.
Eu não sei onde o dinheiro vai. Mas assim, me disseram que era para obras de maior visibilidade, entre aspas. Então, e daí, dizer... assim, eu só fico preocupado, porque assim, sem cultura, não tem formação de não, cidadão.
Não, não tem. Não
Como
tem.
É que fica, então?
Não tem, então, pois é. E aí, é o que você está dizendo, né? Quer dizer, então, que o maior vulto é o seguinte, então o dinheiro vai para os mesmos?
Eu não sei, cara, não sei. Né? Porque você vai não entendo a política, não entendo a
vai
política.
Vai para os mesmos. Assim, você vê até as empresas, né, que estão usando o Lei Rouanet, o cacete e tal, que fazem licitações.
Sim.
E pra, licitações não, é editais, né?
Uh-huh,
para que você... Meu, é ridículo, porque são sempre os mesmos que ganham.
Isso.
E aí você pergunta, por exemplo, fui ser jurado num festival na Ilha Solteira. Pô, bicho, eu sempre viro e mexo, eu faço esse negócio de ser jurado de festival.
Uhum.
Aí você vê o mesmo cara com a mesma música em quatro festivais concorrendo. Num ele ganha primeiro, no outro ele vai pro terceiro, no outro vai pro segundo.
Entendi.
Músicas feitas sobre encomenda do festival. Tá! Formato competitivo antigo, né?
Uhum.
Porra, tem que ser mostra. Porra, eu tô na Ilha Solteira, não tem um desgraçado tocando uma viola de coxa. Eu tô na fronteira com o Mato Grosso e não tem um desgraçado tocando uma bosta de uma viola, meu.
Sim.
Sabe, você fala, cadê a porra da cultura? Quer dizer, como é que... Eu quero entender, vamos fazer um mapeamento do estado de São Paulo. Porra, tem tanta produção, culto...
Mas tá tudo assim, escondido, né? Você não vai esperar ver uma viola...
Não, no... então pode ser até, sabe assim, até imagino aquele maluco com a viola de coxo, eletrificada, fazendo zoeira, que é o doido da cidadezinha.
Uhum.
Então não estou dizendo a cultura no sentido puro, né? Não é isso.
Você não é o Jorge Tayer Ritinho, não.
Não. Agora eu digo assim: produção regional, não, porra, meu, e ninguém privilegia. Quer dizer, eu vou lá para ver coisa nova e acabo vendo, desculpa, a Submarina, o Sub Gil, o Sub Caetano, o Sub Elomar, o Sub Chico César.
Elomar, eu lembro do Elomar.
Maravilhoso, gente. Elomar. Né? Maravilhoso, Elomar, né?
Esse maravilhoso, é a escova!
Agora, vamos ver o Sub Elomar. Eu não quero ver o Sub Elomar. Eu quero o Elomar um novo qualquer aí, entendeu?
Sim.
Não, mas nem música sertaneja. Você fala, pô, eu quero ver. Não tem sertaneja, não.
Sim, eu entendi. Não o Dan Santana.
Não, não universitário. Aliás, eu tô afim. Vamos inventar um novo estilo?
Qual seria?
Seria o sertanejo pós-graduado. O que você acha? Porque daí a gente é mais que universitário.
É cabeça.
Não é cabeça?
Eu tô fora. Não, obrigado.
Me inclua fora disso.
Vamos mudar de assunto. Porque assim, eu sei que o Escova não é só um conhecedor de cultura musical. Ele é um profundo conhecedor da história do time de futebol dele.
Eu pensei que você ia meter um top thunder, você viu? Já tô com o boco
com a mão. Não, é o top thunder agora, porque eu quero que o Escova...
Você me surpreendeu.
Porque eu sei que assim, eu tô em minoria aqui no programa, eu sei que os ouvintes são muito São Paulinos, mas assim, hoje no programa tem aqui o Leandro e a minha direita, que é um tremendo palmeirense.
Palmeiras.
E a minha frente, o nosso convidado, Escova, é um tremendo palmeirense.
Palmeiras.
Eu estava conversando antes com o Escova, que eu achei que ele era santista, não sei porquê. E o Escova começou a falar da história. Ele conhece as escalações dos times do Palmeiras, das grandes academias.
Leão,
então, eu queria saber,
Pedro,
assim, para onde vai o Palmeiras? Eu queria saber para onde vai o
Leão, Nicolas Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney.
Aí.
É nóis.
E para onde está indo o Palmeiras no momento?
Bicho, olha...
Em que direção?
Para onde está indo o Palmeiras? É uma boa pergunta. Não sei se ele tá indo acompanhar a vaca. Se ele acompanhar a vaca, eu espero que ele não acompanhe a vaca.
Não vai pro Matadouro?
É, pro Brejo, né?
Vai pro Brejo.
Onde a vaca vai, o Palmeiras...
Porque eu espero que não. Uma polêmica em torno, assim, da elitização, da arena... Como é que chama a arena?
Allianz Parque.
Exatamente. É. Existe essa polêmica, não, os ingressos são muito caros, tal, mas tá lotado e tal. Não, mas assim, eu entendo que tá lotado, porque tem gente que tem dinheiro, mas tem gente que não tem. E não tem acesso a um jogo do Palmeiras porque os jogos lá são muito caros.
É um absurdo.
Quanto eu gastaria pra ver um joguinho do Palmeiras?
Hoje,
eu.
R$150 o ingresso.
Porque
o de 80 esgotado, 120 esgotado.
E 150?
Vou gastar uns 150.
Um hot dog.
Se você for com seu filho, então é uns 500 conto, né?
Mas eles querem a família de volta.
Como 500 pau? É sério?
Ah, eles querem.
Querem a família de volta.
Quer a família de quem?
Quanto daí? Quanto eu vou gastar no fim de semana?
Cara, o sanduba lá é R$12. Um sanduba bem vagabundo.
Vagabundo? Não, o sanduba é...
Coca-Cola, R$6.
É mesmo, né?
R$12,6. Só aí o Coca-Cola é 20 pila.
Entendi.
Eu que tenho 16 filhos, bicho, é um problema.
E daí você vai levar... Vai, 4 jogos por mês, vai ser uma grana, hein? Tá difícil,
então. Mas aí você tem que fazer o sócio-torcedor. Aí você paga menos. Só que pra você ser sócio-torcedor, você tem que se comprometer aí em praticamente todos os jogos. E nem sempre você tá afim de ir no jogo, então é uma espécie de chantagem. E principalmente, você faz um corte social, porque pra ser sócio-torcedor, você tem que ter cartão de crédito. Aí você já elimina boa parte do torcedor. tanto o pobre quanto o jovem. E o jovem, o Thunderbird, eu com 15, Escova com 15 anos, íamos ao estádio. Que aprendemos essa cultura. O moleque que hoje se acostumar a não ir ao estádio aos 15, o que vai pensar do estádio aos 30?
E o time, né? Nem vai torcer mais, como na real, né? Nem
vai ficar torcendo no Twitter mesmo.
Porque se ele não vai pro estádio, a distância do Palmeiras pro Barcelona na vida dele é a mesma, é a distância da TV.
Entendi.
E o Barcelona é muito mais atraente de assistir na TV do que o Palmeiras.
Começa a ter uma evasão. É o cara prefere comprar uma camiseta do Neymar ou do Messi do que comprar uma camiseta do Valdívia.
Sem dúvida.
Puta, agora você pegou pesado, hein, meu? Só podia ser o São Paulino.
Veja bem, eu acho que o São Paulo tá caminhando pro mesmo lado. Acho que o Corinthians
está caminhando.
Está do mesmo lado.
Não, o futebol, do mesmo jeito que a gente falou com a linguagem, né, das redes incipientes, né? Nós temos uma mudança também, bicho, fodida no jeito de... Futebol é um esporte popular, a gente acabou de dizer agora que é 150 pau a porra do ingresso.
Não é mole, não.
Né? Então, quer dizer, um esporte popular deixou de ser um esporte popular, é um esporte de elite. Certo? Quer dizer, é o que ele falou. Para um moleque é muito mais fácil assistir na TV e torcer pro Barcelona do que assistir o Palmeiras. Então os caras, na verdade, estão acabando com esse espetáculo popular, transformando uma coisa de elite. Eles vão virar o basquete dos Estados Unidos. Né? Que só as celebridades vão assistir e a câmera fica rodando, e a câmera fica rodando mostrando, olha lá, Bill Murray, olha lá, não sei quem, sabe? É, MMA também, né, no caso, né? Tudo virou um esporte, bicho, pra você notar e ser notado.
Entendi. É um ridículo. Complicado mesmo, né? Mas o Palmeiras vai adiante nesse Campeonato Brasileiro? O Oswaldo Oliveira vai continuar sendo técnico do... O Vanderlei Luxemburgo está chegando no Parque Antártica?
Pelo amor de Deus, bate na madeira.
Uma coisa de cada vez, André Borges. Domingo tem Corinthians e Palmeiras.
Vamos ver
A depender do resultado desse jogo. A areia debaixo do mar começa a mudar um pouco.
Onde será o jogo?
O jogo vai ser no Corinthians, sem Itaquera.
Vai ser lá no Itaquerão?
Sim, Itaquera.
Itaquerão?
Se a gente repetir a nossa última performance, tá bom pra gente, né? 1-0 tá bom lá também, na casa deles, é ótimo.
O Corinthians está em crise, não está em crise, Corinthians?
Também, perdendo
jogador,
o Corinthians está perdendo jogadores porque tratou, o Guerreiro está tratando o Corinthians da mesma forma como o Corinthians trata o torcedor. Tem dinheiro, me dá o dinheiro. Se não tiver, problema seu.
Entendi.
É o que o Corinthians faz com o seu torcedor. O Palmeiras faz com o seu também. O Guerreiro tá fazendo a mesma coisa com o Corinthians. O Corinthians não tem dinheiro para pagá-lo.
Foda-se, tchau.
Tchau.
Não, e o Sheik, estão mandando o Sheik, porra, quer dizer, vamos dizer assim, na verdade, são ídolos, né? São caras que têm uma identificação, o torcedor tem uma identificação deles com a camisa. Os dois, que estão, né? O Sheik e o outro. Estão indo embora.
Sim.
Então também estão no buraco ali, o negócio tá ruim.
O lance de receitas também, né? Porque daí o Corinthians sai do Libertadores, perde lá, sei lá, quantos milhões perde quando sai do
Libertadores? Ah, uma porrada, mas isso não é justificativo, né? Nunca se ganhou tanto dinheiro no futebol brasileiro. O problema é gastar...
Mas tá devendo uma grana pretíssima.
Porque se gasta 10, 15, 20 vezes mais pelas mesmas pessoas e os mesmos serviços de 10 anos atrás.
Tem uma lógica essa, sabia? É a lógica do país que tem a maior a moeda de maior valor comercial ser o maior devedor externo do mundo. É isso.
É isso aí.
É a mesma lógica dos Estados Unidos.
Depois dessa, só o Top Thunder.
Top Thunder.
Essa é a lógica.
Top Thunder. Top Thunder.
Economista, falo, pelo amor de Deus.
Olha só, na verdade, eu queria dizer para vocês que nesse momento Top Thunder, são várias quedas. Eu vou mencionar três quedas. E vocês escolhem uma das quedas para discutir.
Oba, sabe? Três
Primeira
quedas.
Queda. A queda do Joaquim Levy, que ele caiu na gripe, né? E daí causou uma série de polêmicas. Ah, ele vai ser mandado embora, tá? A Dilma vai queimar ele e tal. Ah, ele não vai conseguir aprovar o
registro. Ele fudeu.
Essa é uma queda. A outra queda é a queda do avião com o Luciano Huck, Angélica.
Quase queda, né?
Eu tenho que lembrar que haviam duas babás, três crianças, um piloto e um copiloto, tá? Não eram só Angélica. A outra queda...
Senão eles estariam de táxi, não de... Aerotáxi.
Essa piada que o Burnier fez.
Não, senão não seria aero. Não, se tivesse só os dois, né? Se tivesse só os dois, podia
teria
ser.
Teria sido uma piada maravilhosa se o Bento Ribeiro tivesse feito. Mas como foi o Burnier, ficou muito piegas, né? Ficou super piegas, aquela coisa de Jornal Nacional. Então.
Ele falou isso
com avião. A Pink Viner falou muito bem, essa piega, não tá mesmo. Mas assim, a outra queda que eu me refiro é a queda do Vanderlei Luxemburgo.
Projeto.
Polêmica queda. Qual queda vocês caem?
A gente já falou de futebol, eu prefiro falar do Luciano Huck ou do Joaquim Levy. Aí escolhe os como. Eu veto o futebol.
Olha, eu acho que é o seguinte, vamos do Joaquim Levy, sabe por quê? Puta, tá em saco essa história do Luciano Huck. Pô, tudo bem, olha só. Tudo bem, entendeu? Não, não tem maldade, falou. Não, que lógico. Bom, que bom que eles, né, que não aconteceu nada.
Lógico,
uma família inteira, porra. A lá Mamonas não, né, bicho?
Não chega,
beleza,
chega,
beleza. Pô, ia acabar com o sábado, né? A tarde da Globo ia acabar
ia
com o sábado.
Ia acabar com o sábado.
Né? Agora não.
Ia ser a nossa chance também.
É, também, né?
Mas não ia ser por um bom caminho.
Não ia ser por um bom jeito, não. Não ia ser por um bom jeito.
É, sem dúvida.
Mas eles já estão falando muito, né?
É, né?
Mas também do Levi também, né? Fazer
então,
o quê?
Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir um som, vai.
É melhor, vamos ouvir.
Olha, tem uma banda, não sei se você conhece o Vintage Trouble.
Também não. Você,
Vintage Trouble.
Você tá me mostrando...
A música chama-se Blues Hand Me Down. Nós vamos encerrar o programa com essa música. Eu queria agradecer a presença de Leandro e a mim, sempre aqui altivo, hirsuto, do melhor sentido.
Obrigado, Thunderbird, por mais essa e por me dar a chance de ouvir mais. O cara é um arquivo vivo.
Ele é um arquivo vivo
da música.
É isso mesmo.
É muito legal.
E a gente queria, os dois aqui, agradecer a presença do Escova.
Opa, eu queria
agradecer. Cara, você é um monstro barra mito.
Até que eu sou bonitinho, vai. Eu não sou tão monstro.
Você foi há 40 anos e a gente ainda vai fazer um som, certo?
Certo, não. E nós vamos fazer esse disco aí já.
Super combinado.
A hora que você respirar, nós estamos dentro.
A gente termina o programa então com o Vintage Trouble, Blues Hand Me Down. Vamos lá.
Live wine, stretch, shooting dirty mouth. Papa was a blues man. Please, baby, understand.